O governo federal bloqueou desde 2012 2 bilhões e 240 milhões de reais, o que representa 95,21% do orçamento destinado a programas de prevenção de acidentes do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. A origem desses recursos é a parcela de 5% da arrecadação do DPVAT, o seguro obrigatório pago todos os anos pelos proprietários de veículos, está expresso no Código Brasileiro de Trânsito. No ano passado, a situação foi ainda mais crítica. O governo bloqueou toda a verba e, até hoje, os recursos de 2017 liberados correspondem a apenas 0,2% do total previsto. Os dados são de auditoria realizada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e apontam irregularidades, uma vez que o governo não poderia deixar de aplicar verba que tem uso específico destinado por lei. Por conta disso, muitas campanhas de prevenção de acidentes deixaram de ser feitas. No Brasil, morrem por ano entre 40 mil e 50 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito, segundo o levantamento do Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada, o IPEA. O professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, diz que a medida foi para ajudar o governo a manter o equilíbrio fiscal. Para o professor, na escassez de caixa, o governo se viu obrigado a adotar prioridades e, nessa questão, a prioridade não foi a população brasileira. Ele garante que o governo não poderia bloquear as verbas como fez.
A princípio não pode, tanto que está sendo questionado, tá certo? Pela CGU. Então, o que é lei, tem que ser cumprida. O que o governo eventualmente faz é, por exemplo, usar essas verbas de maneira tangente, né? Eu estava te falando do exemplo aqui da Prefeitura da Darcy Vera, que você pegava computadores com aquela tarjeta patrimonial da Secretaria de Educação, entendeu? Que estavam servindo na Coderp. Então, cara, é patrimônio da Secretaria de Educação, mas está sendo usado pela Coderp. Então, é um desvio, né? Mas, contabilmente, o equipamento continua sendo lá patrimônio, né, vinculado à área de educação. Esse tipo de coisa acontece. Agora, do jeito que o governo está fazendo, simplesmente não repassando as verbas, né, e justificando isso como contingenciamento para o equilíbrio fiscal, não pode, né? Então, esse é um dado formal sobre observância da lei. A segunda questão é que, de fato, se isso é lei, não é por acaso, né? O legislador definiu que há uma vinculação de imposto recolhido para investimento nas áreas de prevenção porque ela é importante para o país. E aí os dados que aparecem ali nas pesquisas formais realizadas mostram claramente isso. Quer dizer, para cada real que você investe em prevenção, você reduz em 18 reais os custos de tratamento, eventualmente, das pessoas acidentadas no trânsito, né? Então, é uma questão de saúde pública, né? O governo peca, portanto, de duas maneiras. Primeiro, de fato, no desrespeito à lei. Em segundo lugar, não cumprindo uma política pública, de fato, é necessária e traz benefício para a população. Traria se fosse observada, né?
Perfeito.
Acho que é isso.
E de que maneira o governo pode ser penalizado no caso?
Então, a Controladoria Geral da União pode impor uma exigência. O que o governo pode tentar fazer é conseguir com que o legislador, tá certo, do ponto de vista da aprovação das suas contas, aceite isso, né? Mas, obviamente, que aí há uma disputa entre poderes, né? O governo, o executivo, na verdade, no diálogo com o legislativo. Como hoje em dia parece que o poder executivo tem formas muito eficientes de convencimento do legislativo, né, sobre as suas ações, acho que teríamos grande dificuldade em fazer com que isso se cumpra. Acho que a função dessa discussão é, de fato, colocar a opinião pública no circuito para que a opinião pública consiga pressionar seus deputados, pressionar suas casas legislativas a exigir, né, do governo que a lei se cumpra. Esse é o instrumento.
Perfeito. Agora, essa estratégia do governo mostra a ineficiência da gestão, digamos assim, administrativa aí, do dinheiro público, né?
Certamente, e tem um detalhe acho que é mais importante ainda, né? Quer dizer, na gestão da escassez, você acaba tendo que fazer escolhas ideológicas, escolhas éticas, né? O que o governo está fazendo no seu exercício todo de equilíbrio fiscal é garantir, na verdade, o pagamento do serviço da dívida pública. Então, se você pega historicamente o orçamento anual, do governo federal, quase 50% é destinado para o pagamento de juros da dívida pública. Ora, ninguém questiona essa dívida, né? Há várias manifestações aí de associações de dos fiscais de renda, né, que apontam que há uma parte dessa dívida que não deveria estar lá, né, que a gente não deveria estar remunerando os proprietários de uma dívida, uma parte dessa dívida que é uma dívida podre, uma dívida ilegítima, né? E essa discussão sobre auditar a dívida pública nunca é feita, porque, na verdade, o governo está privilegiando, prestigiando os grandes rentistas, né, que são os grandes proprietários, especialmente os grandes bancos, que são os dealers, né, que quem comercializa esses títulos públicos. Então, assim, você garante, não questiona e prioriza o pagamento do serviço da dívida, e comprometendo as áreas que são fundamentais, especialmente as de caráter social, como, por exemplo, a prevenção de acidentes de trânsito e a redução do índice de mortes, que é altíssimo, né? Todo ano aí gira em torno de 40, 50 mil pessoas que morrem de acidentes de trânsito, e mais ainda, né? Os custos que representam os tratamentos das pessoas que sobreviveram aos acidentes, né? Então, nessa discussão do que é prioritário, é que o governo acaba tomando, adotando certas medidas e define claramente, né, a favor de quem ele está orientando os recursos públicos, né, que deveriam, na verdade, prestigiar, pela lógica da ética pública, ao máximo de pessoas possível, dentro de uma lógica de permitir o atendimento e o consumo homogêneo da maior parcela possível da população pertencente à nação, né? É um governo excludente, é um governo para poucos.
Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Em nota, o Ministério das Cidades respondeu que, abre aspas, o Denatran e o Ministério são contrários ao contingenciamento dos recursos orçamentários e financeiros dos programas e projetos destinados à redução de acidentes de trânsito. Que o Denatran e o Ministério das Cidades apresentaram à Secretaria do Orçamento Federal, órgão vinculado ao Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, pedido de crédito suplementar para adotar as ações destinadas à redução de acidentes de trânsito e que os pedidos não foram atendidos. Por fim, o Ministério disse que vai exigir mais rigor visando punir aqueles que transgridem as leis de trânsito e não descartou a possibilidade de parcerias com outros integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e a iniciativa privada em ações para a redução de acidentes de trânsito. Fecha aspas. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.